Está começando aquecimento Papo Veloz. Antes do fim de semana de corridas, a gente analisa o que tem de mais importante. Papo Veloz. Apresentação: Eric von Draxler.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando, estou vivo, por incrível que pareça. Está começando mais um episódio aqui do aquecimento do Papo Veloz, que você continua acompanhando no Vocetubo, no site Roxinho e também na Prime News FM 92.6 MHz, na Baixada Santista e no litoral sul de São Paulo. Vai!
Papo Veloz!
Que legal!
E obviamente você continua acompanhando o nosso programa pelas nossas redes sociais, @pgmpapoveloz. E também você pode acompanhar também toda a programação da Prime News FM nas redes sociais também, @PrimeNewsFM. Se você mora em se você mora no litoral sul de São Paulo e na Baixada Santista, você pode, obviamente, ligar o seu radinho, né? Seu famoso radinho de pilha, né? Ou então, enfim. E sintonizar na estação lá, 92.6 MHz. Mas se você mora, por exemplo, em Caraguacetuba ou, sei lá, no Santana do Livramento do Sudeste do Acre, você pode também baixar o aplicativo da Rádio Snap, né? Que você baixa ou vê pelo próprio site oficial, radiosnap.com.br, ou então pelo aplicativo que você baixa tanto no seu iPhone quanto no seu Android, que é muito mais melhor e não trava. E é muito menos caro também, né? Basicamente, eu não vou ficar levantando essa discussão aqui de qual telefone é melhor aqui. Temos aqui o senhor Rodrigo Vilela, que tá com óculos novo, né? E temos aqui o estúdio do Eric todo desmontado, as caixas e as minhas prateleiras, né? Estamos... Esse é o comunicado que já vou falar aqui agora. Ao que tudo indica, esse é o penúltimo programa que eu faço aqui... Nesse estúdio. Vai ter o programa de segunda-feira, que é quando eu vou desmontar a máquina, vou ter que fazer todos os meses pra me mudar lá pra casa do Desvivo. Não sei se vou postar as mãos de casa do Desvivo, mas isso não importa. O que importa, Rodrigo Vilela, é que sextou.
Sextou, Eric. Sextou. Como sempre, vai dar tudo certo. Boa noite pra você. Boa noite a todos os nossos ouvintes, todos os nossos seguidores. O pessoal uma vez reclamou comigo. Por que que você não fica olhando muito pra câmera? Sabe por que que eu não fico olhando muito pra câmera, Eric? Por causa disso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra esse povo a porrada de janela que eu tenho que mexer. Por isso que eu não fico olhando.
Você usa ultra-wide, né? Eu uso duas telas aqui, ó. Já que vocês querem mostrar o setup, o que acontece? O meu caso aqui, como que eu faço? Enganchou aqui o negócio aqui, dá pra puxar. Eu tenho duas telas aqui, tá vendo? Essa aqui é o Facebook aberto, não sei por quê. Eu tenho duas telas aqui, eu tô com outra pra poder de aqui e outra pra... Tchau. Tem uma tela aqui que eu fico com as GPS que eu preciso e outra tela que fica aqui. A câmera, ela fica aqui em cima. Nessa posiçãozinha aqui. Essa aba aqui eu não preciso. E o que acontece? Eu olho pra tela, mas olho pra cima. Eu olho pra baixo. Aí eu fico com essa sensação de que eu tô olhando aqui. Assim, eu tenho que olhar pra câmera, tenho que policiar isso, mas eu acabo olhando o processo
por mas as pessoas têm que entender que a gente não é rico. Se eu tivesse alguém, não. Se eu fosse rico, se eu ganhasse bem o suficiente, eu ia falar uma grande besteira. Falo. Falo.
Já começou, agora vai, né?
Senta que lá vem
que
a
que eu
história.
Falo, se eu fosse influenciador que se vende por qualquer coisa, eu teria muito dinheiro. Com certeza. Aí eu contrataria alguém só pra ficar clicando. Rodrigo, isso significa que se alguém te patrocinar, você não vai aceitar? Claro que vou, dependendo do patrocínio, claro.
Obviamente, não. O ponto do patrocínio, já que estou com esse assunto, eu acho assim, uma coisa é Desvivo. Cara, essa história do Desvivo vai render muito, né? O que acontece? O lance da... Tá? Opinião minha. Eu não sou de anunciar coisa... que eu não conheço. E digo eu falo isso pela minha própria experiência e pela minha condição também. Eu não vou, tipo assim, porque assim, eu não consigo fingir que eu gosto de uma coisa sendo pago pra falar um negócio. Eu não consigo.
Eu também não tenho as manhas.
Então você também é autista.
Eu teria. Não, eu só sou decente, pô. Eu teria que pegar um produto, testar, não, realmente é bom, dá pra anunciar à vontade.
Sim, é isso que eu tô falando.
De vez em quando a gente pode dar umas fingidinhas. Por exemplo, essa cadeira aqui da DT3. Ela tá horrorosa em mim agora, os braços estão todos descascando, mas se alguém perguntar, ela funciona perfeitamente. Quanto veio no GoPix? Você já viu aquele do designer que mandam pra ele? Carlos Fonseca, por sem manga, eu posso ser a madrinha do casamento. Todo mundo sabe o que a gente pediu. Falou pra pessoa errada, Carlos Fonseca, aqui a gente é nerd também. E acho que é uma história, alguém... Porque tem muito isso no design, né? Informática também. É, mas no design, principalmente, nossa, o logotipo ficou legal, manda ele em alta resolução pra mim. O cara fez como se fosse a abertura da Warner. Sabe? Aí só que em vez de Warner, e o Pix cai quando?
Essa não é da Warner, é da Fox.
Não, então não foi da Fox. Ah, não lembro, eu sei
essa,
que...
Essa música é da Fox.
Não, foi da Universal. Não era essa música, era outra, da Universal. Universal.
Sim.
Ah, é pam, 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 pam. Aí tava lá. E o Pix, aí embaixo, cai quando?
Justo.
Feio, é isso, tinha um locutor famoso. Aliás, um locutor famoso não, Eric. Não tinha um locutor famoso, é modo de dizer. Um grande locutor, que é o locutor oficial do Grupo Caoa. É óbvio que você conhece dos comerciais da Sherry.
Caoa Sherry, a empresa que mais cresce do mundo.
Ele tinha uma mania, ele virava quando alguém contratava o serviço dele e falava, ó, eu tenho um grave problema, só gravo olhando pro dinheiro. Tem uma história dele que é clássica, quando ele foi gravar o primeiro comercial, ainda na época que a Caoa era da Hyundai. Aí ele começa, novo Hyundai HB20, o carro mais querido do mundo. Aí dizem que o diretor lá, muito bom, pra cima. Aí ele vai e repete de novo. Novo Hyundai, no mesmo tom de voz, sabe? Aquele tom Barry White. E o diretor, excelente. Mais pra cima agora, ele diz que vira. Pra cima tem fulano, beltrano e cicrano. Você me contratou sabendo que eu falo assim. Espetacular, simplesmente. Vamos começar, Eric.
Tá, antes de começar, deixa eu só falar um negócio aqui rapidamente.
Mande.
É, assim, falar um pouquinho sério, coisa rara, né, falando sério aqui. Vocês perceberam que segunda-feira eu não tava aqui, né? Não sei o que o Rodrigo falou, porque eu nem...
Só falei que nem... você não pôde estar aqui, Eric. Eu não sinto assuntos, problemas... Você...
Não.
Eu digo assim, queridos ouvintes, aprendam um negócio. Quando alguém se ausentar de alguma coisa, vocês sempre digam... A pessoa se ausentou. Cabe à pessoa se explicar, se ela quiser ou não, tá?
Sim,
então,
sim.
Então, como
sim,
o Eric tá aqui, se ele quiser falar, ele
não,
fala.
Isso que... Não, tudo bem. Ou... Mas assim, se fosse o caso, eu diria, Rodrigo, se quiser, você fala que o motivo foi esse. Que nem o Lauda. Que nem o Lauda 76. Não. Fala que eu arreguei. Mas deixa eu explicar aqui pra vocês aqui. Eu tava... Sem sacanagem. Eu tava... Bateu uma crise de ansiedade absurda. Eu me entupi de calmante, né? Pra poder dormir naquele dia. Eu cheguei e falei assim, Rodrigo, eu não vou poder passar no programa, eu não tô com cabeça pra isso. Eu desliguei o computador, desci. Pra tentar apagar. Foi difícil naquele dia, mas enfim. Tretas, né? Muitas tretas, mas enfim, o motivo da crise, o que causou. Não cabe mencionar, mas o que cabe mencionar é: cuidem-se e valorizem-se. Vocês são o maior. Vocês são tudo que vocês têm na vida. Vocês são as únicas pessoas que vão conviver com vocês mesmos durante todos os dias da sua vida. Enfim, Rodrigo,
só você tá com você 24 horas por dia.
24/7, exatamente. Enfim. Vamos começar? Deixa eu puxar aqui meu caderninho. O bom é que... Cadê o só mandar a agenda, que legal. Não, beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos começar então com o assunto para se livrar logo de uma vez? né? Porque, enfim, cadê aqui? Ah, apareceu aqui, produção, obrigado. Vamos lá, então. Vamos de fofoca. Vamos lá, então. Vamos começar, então. Já errei a fala, mas vamos lá. Fofoca!
Fórmula 1.
Era pra tu responder aceito, mas deixa quieto, né?
Aliás, era o contrário. Não, é o contrário. A gente não combina, dá nisso, entendeu? Não é bem fofoca.
Não, aliás, é o contrário. Se é você que vai falar, é você que tem que falar. É fofoca e eu que falo. Aceito.
Não é bem fofoca, né? Na verdade, é o seguinte.
Só pra explicar, pessoas. Quando eu falo, só pra explicar o contexto aqui. Quando eu falo fofoca, não é tipo... não é fofoca no sentido literal. É tipo assim, notícias de bastidores, rádio paddock e similares. Que a gente chama de fofoca. Só, pela, só pra ilustrar.
Similares é muito bom. Ô, Eric...
Vamos lá.
Até que enfim, ao que parece, só soltando aleluia mesmo, a Cadillac vai definir seus pilotos. Diferente de tudo que plantaram, de tudo que falaram, porque também não dá pra dizer se é verdade ou não, mas a imprensa do mundo inteiro postou que eles iam pegar um piloto experiente e um piloto novato. E aí depois começaram a falar que iam de dois novatos. E depois começaram a falar que iam voltar para o experiente e o novato. No fim das contas, pelo andar da carruagem, vão ser dois experientes para esse primeiro ano.
Só um adendo. Nada está oficialmente anunciado.
Exato, só publicação.
Isso que o Rodrigo vai falar agora é só. Não digo especulação, é tipo assim. Esqueci o termo que a gente poderia dizer para isso. É um quase certo. Não tem, tipo assim, um pode ser, não é tipo.
Tipo assim, um encaminhamento. Notícias extraoficiais.
Tipo assim, não chega a ser uma informação tirada do brioco. Mas. Que assim, tem um fundamento, mas não está batido o martelo oficialmente.
Não está. Provavelmente esse martelo vai ser batido. Viu, mãe? Boa noite pra você.
Nossa, chegou atrasada, viu, dona Jaceira?
Deixa ela pode. O Eric desconcentrou, caralho. A Cadillac deve anunciar em Monza no fim de semana do dia 7 de setembro. E Sérgio Pérez e Valtteri Bottas serão seus pilotos para 2026. Imagino eu, falei isso na quarta-feira no boletim do Prime Sport, devido ao curto tempo, porque assim, a Cadillac meio que vacilou, na minha opinião, de agora.
Meio.
Pro ano que vem, é um tempo muito curto. Eles vão ficar numa correria, Eric, maior do que a Lula. Tá, pode ser que esteja tudo pronto, mas...
Assim, Rodrigo...
Se equipes que se prepararam com muita antecedência, como foi o caso da Toyota, ficou um ano testando o carro. Em novembro de 2001, anunciou Mika Salo e Alan McNish no fim de semana do GP do Japão. Eles anunciaram os pilotos que passaram 2000 no fim de semana do GP de 2000, que o Schumacher ganhou o título. Passaram 2001 inteiro testando. Estrearam em 2002 e nenhuma vitória. Você imagina uma equipe que tá nessa correria toda.
Não, gastaram uma grana.
Exato. Na Toyota era o segundo maior orçamento da Fórmula 1. Tanto que o túnel de vento deles em Colônia continua sendo usado até hoje. Eu tenho comigo, falei na quarta, Felipe Drugovic se livrou de uma bananosa. Porque assim, as costas do Sérgio Pérez e as costas do Valtteri Bottas são muito mais parrudas para aguentar as críticas. Porque assim, a equipe corre o risco de andar em último 2026 inteiro.
E outra coisa, Rodrigo, se você for parar pra... Se você observar direitinho, nós temos dois segundos pilotos. Nós temos o Bottas, que foi segundo piloto do Hamilton durante anos. E nós temos o Pérez, que foi segundo piloto do Max durante anos.
E diria uma coisa, Eric. Assim, não vou discutir. Eles são talentosos. Começa por aí. São talentosos. São vencedores. Uhum. Tiveram seus momentos de baixa, mas foram muito injustiçados nas equipes por onde passaram. Eles são capazes de fazer a Cadillac pontuar pro ano que vem? São. A Cadillac vai ter condições? Ninguém sabe. O que prevê de carro até eles botarem a geringonça para andar é puro achismo. Hoje em dia. Entendeu?
É uma roleta.
O Carlos achou um termo legal no futebol, usam muito: contratação encaminhada.
É.
Que, mas no caso do futebol, nunca dá certo. Deixa eu passar os números do Pérez. Isso na Fórmula 1, tá? O Pérez, ele correu de 2011 a 2024. Passou por Sauber, McLaren, Force India, Racing Point, Red Bull e Cadillac. Tem 281 largadas, 6 vitórias, 39 pódios, 1.638 pontos, 3 pole positions, 12 voltas rápidas. Na sua última temporada, em 2024, foi vexatório, ficou em oitavo, com 152 pontos, sendo o único dos quatro, o único piloto das quatro equipes grandes que não venceu corrida.
Sim.
No ano de 2024. Ele que foi campeão da GP2 em 2010. E, enfim, Valtteri Bottas. Valtteri Bottas tem 247 corridas. Oh, perdão, 246 largadas. Eu cito sempre as largadas. É o que importa. O piloto apagou a luz, ele andou. Na Fórmula 1 desde 2013 até 2024 também. Williams, Mercedes, Alfa Romeo e Sauber foram as equipes que ele passou. 10 vitórias, 67 pódios, 1.797 pontos na carreira. 20 poles, 19 voltas rápidas em 2024, posição último, com 0 pontos. Foi o único piloto que não pontuou em 2024.
22º colocado no campeonato com 20 carros.
Exatamente.
Pra ver melhor o resultado foi um... Não, informação totalmente desnecessária. Como a última temporada deles foi ano passado, eles voltando, eles mantêm os números.
Sim. Número 11 e número 77. Perfeito.
Isso.
Bom que a Cadillac não vai precisar gastar com outros tipos de número, né? Eu escutei isso de gente. Ah, só falta a Cadillac ter decidido pelos dois por causa disso. Não duvide, tá? Leandro Falso, o Reginaldo Leme diz ele que a Cadillac pediu ao Amir a apresentação do Drugovich. Mas, ou seja, nada com nada, sim. Cara, eu acho que o Drugovich, ele tinha que abraçar o projeto Cadillac no WEC. E nada. É que o Drugovich tá perdendo um pouco o trem da Fórmula 1. O que não é demérito, tá? Demérito é ele ficar parado, cara, esperando uma chance e sabe Deus até quando. Tipo o Alan McNish, que estreou na Fórmula 1 e já tava perto de aposentar. Correu um ano na Toyota meio como um presente. Quase o Schumacher na Mercedes.
Uhum.
Na moral, todo castigo é pouco pra quem recusou 10 Ganassi pro Chip Ganassi em pessoa. A terceira recusa de piloto BR vai ter que pedir música no Fantástico. Tá, tem um grande problema nisso tudo, Leandro. Foi o que eu debati com outro colega meu esses dias. Ah, o Drugovich não foi pra Ganassi. Só que com aquele rolo do Paulo que acabou ficando, ele não ia ser piloto da Ganassi. Ah, acabou resolvendo. O ruim teria sido, por exemplo, se o Paulo tivesse saído da Ganassi, ido pra McLaren, como tinha sido o contrato. Aí sim o Drugovich ter negado e a Chip Ganassi ter postado outro piloto lá. Aí seria um problema. Mas como o Paulo acabou ficando, não ia dar em nada. O Drugovich provavelmente ia pegar um quarto carro da Ganassi e ia ser descartado por causa de verba, igual foi o Linus Lundqvist.
De fora que estão limitando, e estão meio que limitando para 3 carros, né?
É, não, já tá limitado. Enfim. Nomes de segurança. Para uma equipe que tá estreando, eu acho muito bom. O problema é esse. O problema é que tá curto tempo. Cadillac meio que vai ter que fazer tudo correndo agora. E como eu falei, corre-se o risco deles terminarem com a lanterna no ano que vem. Eles serem a pior equipe do campeonato.
Só uma coisinha também, Rodrigo. Você mencionou lá atrás... Você mencionou lá atrás a Toyota. Não, a Lola, né? Mastercard Lola. O caso, só pra informar, e a saideira pra gente poder puxar o próximo assunto. O caso da Mastercard Lola o projeto não foi rushado por conta do projeto. O projeto foi rushado porque a Mastercard exigiu isso. Porque a ideia deles, a ideia inicial deles era estrear em 98. Só que a Mastercard exigiu que eles estreassem em 97. Aí, quer dizer, o projeto teve um... Se você encurtar um ano de desenvolvimento, não é um tiro no pé. É um tiro, sei lá... Tiro nos dois pés, nas duas mãos, nos braços, na perna e sei lá. Você fica totalmente inutilizado, cara. E assim, por isso que a Lula naquele ano foi, tipo, correu uma, tentou uma largada e ficou por lá, né?
Também? Tu viu a base do chassi que eles usaram naquele ano? Um carro
não
da
lembro,
Indy de 94.
Não lembro a base do
chassi. Contei essa história aqui.
Ah,
a gente contou a história.
Eu tinha esquecido dessa história.
Do vexame.
Não, eu sei que vocês contaram, só que eu esqueci. Pô, ridículo.
Para os ouvintes que quiserem, procurem o vídeo sobre isso. Vamos bloquear mais gente? Vamos banir mais um babacão.
Isso aí. Ah, é spam. E é um spam da Sauber, né? Que eu tô vendo aqui, o casinho aqui.
Já era.
Não, parênteses. Parênteses, tá? A Sauber na próxima corrida, que vai ser o grande prêmio da Nederlândia, eles vão ter que correr com o anúncio da Kik. Eles não vão poder usar o stake por causa de leis da Nederlândia que proíbem anúncios de casa de aposta, de site
de aposta. O Brasil podia aprender com isso também. Era melhor se chamar Buick. Melhor pra quem, Leandro? Que ninguém sabe o que é Buick. Só americano sabe. A mesma coisa, vamos botar o nome da equipe de Holden. Quem sabe o que é Holden? Na Nederlândia, a stake não é bom para o moral. Pois é, Carlos Fonseca. Se eu abrir a boca, melhor não abrir a boca agora. Vamos pro próximo, Eric.
Vamos lá, então. Vamos. Já que a gente falou, já acabamos com a fofoca, vamos falar de corrida agora ter nesse fim de semana com muitas novidades.
MotoGP.
O primeiríssimo. É só uma correção, Rodrigo. Tem uma chicane ali na curva 11, tá? Nesse mapinha aí, tá? E uhum. Acho que a curva 14 ele não tem essa boca da curva 15, não. Eu acho que ele vai direto. Enfim, a culpa não é sua, a culpa é do estagiário. Deixa eu contar uma história pra vocês. Já teve. As primeiras atividades. Já teve gente estreando a pista, né? De um jeito ensinado muito bem pelo senhor Isaac Newton. E assim, já teve gente questionando que vai dar memes. Porque eu não lembro. Foi na moto. Acho que foi na moto 3, se não me engano. Foi na moto 3. Não lembro quem foi o piloto. O Rodrigo deve saber melhor. Não lembro quem foi o piloto, eu só vi isso. O bonito lá caiu e voltou. E a moto voltou pra linha, vamos dizer assim. Pra linha do traçado da moto. Onde a moto percorre. Mano, isso é louco.
Eu tô dando uma bizoiada aqui no traçado. É que eu não sei de quando que é essa foto do Google Maps. No Google Maps a curva 14 existe. Teria que pegar a foto do traçado atual. Não dá pra
ver. Não, tô vendo aqui, eu tô abrindo aqui no site da...
No próprio site da MotoGP. É que tem alguma coisa.
Isso.
Bom, no site da Moda Livre eu tenho que abrir os resultados primeiro. Eric, lembrando que não é a primeira vez que temos corrida na Hungria. Ah, bom o pessoal saber disso. Não é a primeira vez que tem prova lá. Achei. É, tem a Shinkane. 5, 6. A curva 7 não é assim também. A curva 7, ela tem duas perninhas, 7 e 8. Aí beleza, sim. Curva 9, 10, 11. Aí sim vem a Shinkane na curva 11, que tá no mapa aqui que a gente tá mostrando. Aí 12, 13, 14. Aí onde é a curva 14 realmente cancela. No mapa mostra que cancela.
Não, é porque você pegou o traçado de carro.
Não, é, na verdade muita coisa foi reformada. Pensando em moto, porque não tem do alto. Eu quero uma foto do circuito do alto, é tão difícil.
Vamos lá, essa pista que tem 4.075 metros, né? Ele marca 17 curvas, porque a curva 7 tem duas pernas. Acho que ele marca como 3 curvas, 12, 13, 14. A volta longa lá no que no mapa tá marcada a curva 10. E falando em 10, já tem os 10, né, Rodrigo? Que vão
P2. Sim, né? Eu já vou abrir daqui a pouquinho, Eric. Eu quero achar o vídeo. Quero pegar... Deixa eu... Pausa. Multa. Quero dar uma zoiada, eu não vou poder botar aqui. Mas a gente vai ver o circuito. Uhum. Vamos ver. Vamos tirar, ver como é que ficou. Beleza, a primeira curva ok. A segunda curva é um pouco mais aberta. Aí passa para a terceira curva normal. Quarta curva, vai embora pela ré. Curva 5, ok. Bonitinho. Aí curva 6, também tranquilo. Aí a 7 e a 8, que tem as duas pernas.
Sim.
É isso mesmo.
Rodrigo, então, é isso que eu tava falando. Esse traçado que pra quem tá no YouTube tá vendo, esse traçado que tá aí é a pista de carro. Existe. Existe agora em Palavra tem. É, quer dizer, a pista é relativamente nova, né? Ela foi inaugurada em 2023, né? Só que eles só usavam a configuração de carro. Pra MotoGP, eles incluíram...
Eu tô vendo os salseiros aqui. É que eu não vou conseguir... consigo. Pera aí, deixa eu salvar a imagem, então. Eu vou subir esse arquivo só pra você ver a gambiarra na última curva que foi feito. Arquivo
eu tô vendo aqui.
O da última, né? Que é o mais interessante.
Uhum.
Outra é pouca coisa, mas...
Eu tava vendo hoje uma volta do Pedro Acosta, que aliás fez o melhor tempo hoje, né?
Sim, o melhor tempo foi dele. Arquivo salvar como, queridos ouvintes, é um saco quando o StreamYard não abre o bendito do arquivo WebP.
Parabéns. Não, WebP, pelo amor de Deus.
Mas não faz mal, abri ele em... Aí,
quem inventou o BP tem que apanhar de fios de telefone.
Claro que isso aí foi na época da reforma, mas é assim que ficou, queridos ouvintes. A parte de fora, que tem esse monte de curvinha, é pra carro. A parte de dentro é pra moto.
É.
Até porque fora ia ser muito perigoso, a área de escape muito pequena. A relação de marchas dessa pista é uma coisa bizarra. Você dá risada.
Muito curta, muito longa.
Curtíssima. O Álvaro Bautista, isso quando teve o Supercars lá. O Álvaro Bautista falou que existia a grande chance de não ter. Os pilotos não usarem a quinta marcha. Imagina.
Numa pista que a maior reta tem 600 metros.
Cara, vai ser bizarro.
660 alguma coisa. Pedro Acosta, Mark Marques, Alex Marques, Fermin Aldeguer, Enea Bastianini, Franco Morbidelli, Juan Mir, Pô, os pagos era Luca Marini.
Que bom, né?
E o Quartararo, né? É, passa, os 10 que passam pro. Que vão subir pro Q2 automaticamente.
Legal, não consigo subir o arquivo.
E... Parabéns.
Eu queria mostrar. Eu tenho um take aqui. Já sei o que eu vou fazer. Abrir mais uma nova guia. Aí eu copio. Cara, eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. Mas eu sou teimoso, mas. Aí a gente faz isso aqui, remove daqui, volta Balaton.
Isso porque é de Libra, mas enfim.
Exatamente. Compartilha tela. Abro a guia e trago pra vocês. Porque esse take tá legal. As três. Ô, meu caralho, pronto, agora vai. As três reformas. Onde tá mais escuro, o asfalto foram as reformas. Que eles fizeram pra aumentar a curva 7-8 lá na ponta.
Uhum.
O mouse aparece?
Aparece.
Olha lá, aqui, curva 7-8. Aqui as essa curvas 13 e 14, né? A nova.
Essa chicane Portland aí.
É. E chicane Porca também, né?
Ah.
E aqui, por fim, a confusão na última curva.
Que, aliás, eu acho que foi aí, né? Lá no finalzinho que foi essa queda que eu mencionei aí do piloto da Moto 3 que quase caiu no, na rota, né? Porque ali não tem, como é que fala? Não tem nada para deter. E ali é complicado, porque assim, pista para moto tem que ter muita brita, porque.
Olha o comentário que o. Eu não vou nem falar isso, Leandro. Deixa eu ficar quieto.
Ai, meu Deus do céu. O que eu tava falando, Rodrigo, é porque assim, para moto você precisa ter muita brita. Que é pra parar a moto. E pro piloto parar também, pra não correr o risco de sair arrastando e dar no muro. Né? A moto se perder, perdeu. Não pode o piloto dar no muro. Né? Só que assim, nesse finalzinho não tem brita. Não tem nada que diminua. Então a moto vai volta e volta pra pista. E ali é complicado,
certeza, né? Certeza que essa pista vai ser reformada pro ano que vem de novo.
Ah, com certeza, mas enfim.
Imagina se é no Brasil, o povo já tava. Ah, no Brasil, oh! Rapaz, bibibi, bobobó, ditadura. Essas bobeiras, sabe?
Ah, meu Deus do céu.
Eric!
Oi.
Na Moto 2, sabe quem liderou?
O
novo piloto da Honda pro ano que vem. Diogo Moreira. Sim.
É.
Hoje saiu o anúncio, Diogo Moreira será piloto da LCR.
Meu chapéuzinho.
Tava com o contrato da Yamaha ou da Honda, né? Mas optou pela Honda. O anúncio oficial não foi feito, mas todo mundo já postou. A tropa postou. A Moto Sport de Portugal já colocou. A Motorsport já colocou. O Motociclismo Online já postou. O Terra já postou. O Jornal Dia postou. O Grande Prêmio diz que está encaminhado. É aquele famoso contratação encaminhada.
Só para constar, oficialmente, sem o anúncio. Só tem três vagas, né? Que é o companheiro do Gian Antonio na VR46. Tá aberto. Não tem anúncio ainda. E as duas vagas na LCR, que uma presume-se que vai cair pro Diogo. A pergunta que vale R$1 milhão antes da gente ir pro intervalo. Que número que ele vai usar? Porque o 10 ele não pode. Que já é do Marini.
Peraí. Tem outra coisa nisso. Você falou de vaga aberta. As vagas da Prama que não estão confirmadas. Ou Miller ou Oliveira vão dançar. O Jack Miller.
Sim. Não, não, o Miller já foi. O Miller já... A Pramac já foi.
Não foi. A Pramac oficialmente não se decidiu. Pô, eu li no próprio site da MotoGP. A Pramac só tem o Toprak Razgatlioglu. O Jack Miller deu uma entrevista dizendo que perdeu a paciência com a Yamaha. O Jack Miller falando isso, a própria montadora que ele quer a vaga. Perdeu a paciência. Diz que tem outras opções, eu não sei que opções são essas. Vai ser interessante pra Prama que o fim do...
Vai ser companheiro do Gian Antonio na VR46, só se for. Ô, Rodrigo, só pra situar. Ai, meu Deus do céu, vamos lá, meu olho tá começando a coçar, eu não quero isso não. Oficialmente, quem tem contrato pra 26, quem tem contrato é o Miguel Oliveira. Ele tem contrato pra 26.
Tá.
O lance que, assim, só se você tá jogando...
Eu não.
Não.
Eu leio os posts da própria equipe, da MotoGP, do Jack Miller.
Não, vamos lá. Eu digo você jogando o assunto na mesa, é isso que eu tô querendo dizer.
Ah, tá.
Só se você tá jogando com aquela frase que eu sempre falo.
Lógico.
Que contratos foram feitos pra ser rasgado.
Lógico, mas isso é óbvio.
Tipo,
porque se já tivesse o contrato, já tinha saído a notícia. O Miller não estará na Yamaha. E não saiu nenhuma notícia a respeito disso. Até agora. Pode até ser que ele fique na... Que ele saia fora mesmo, que fique o Miguel Oliveira. Mas a decisão só deve sair em Misano. Diogo Moreira, Felipe Salat, Manuel Gonzalez, Adrian Huertas, Alonso Lopes, Davi Alonso, Colin Vayer, Ivan Ortolá, Izan Guevara e Ayumu Sasaki são os 10 que avançam. Na LCR, as vagas ainda estão em aberto.
As duas.
Porque ainda não se decidiu se o Johann Zarco vai continuar. Quer fofoca, Eric? Agora é uma fofoca, é um boato.
Aceito.
Que eu vi de alguns portais europeus também. Me mandaram. É bom ter gente conhecida, a gente pega muita coisa legal. Dizendo que o Zarco pode se aposentar. Eu não acredito. Que fique claro isso, eu não acredito. Mas existe um burburinho.
35, né, Rodrigo?
É, não já sei. Tá meio na hora. Não que esteja na hora, não serve pra mais nada. Não é isso. Mas se acontecer, sai por cima. Porque ele tá tirando... Ele tá tirando diamante dessa moto Honda. Diamante de pedra. Com esse cacareco que é a moto Honda. O que poderia garantir, por exemplo, vai, uma sobrevida pro Sonkiat Chantra, ficar mais um ano.
Sim.
Se bem que talvez ele não deve ficar. Por quê, Eric? Porque aquele contrato da Idemitsu, na segunda moto da LCR, tipo como uma moto parceira, ele não existe mais pro ano que vem. E essa parceria com a Idemitsu é que fazia o Hiroshi Aoyama, lembrando que é ele quem comanda o Team Asia, né? Que tem na Moto 2 e também comanda essa moto específica na LCR. Ele é meio que, vamos dizer assim, um vice-sócio do Lúcio Cetinello. Essa parceria é quem garante o Sonkiat Chantra. Sem a parceria, o Chantra tá fora. Aí a LCR é que arcaria com as duas motos. Como a Honda tá aumentando o investimento na equipe, não seria um grande problema. Isso pode fazer o Diogo Moreira ser o principal piloto da equipe. Caso ele seja confirmado mesmo, caso o anúncio chegue.
Sim.
Você falou de número, Eric. Assim, não faço a menor ideia de qual número ele vai usar. Mas eu já tinha dito aqui que ele poderia fazer uma combinação de 9 mais 1, 8 mais 2. Número é o que mais tem pra fazer essa brincadeira do número 10. Tem piloto 11?
Não, né? 11,
não. Pô, eu pegaria o 11. Eu pegaria o 11. Que é o número de Brazuca também.
O problema é que 0-1 não pode, né?
O Marini sempre correu com o 10 na carreira?
Deixa eu ver.
Porque vai que de repente o Marini não aceite trocar. Também tem isso. A frescura, por enquanto, tá entre o Aldeguer e o Toprak. Eles que estão com frescura.
Ó, oh, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. 2016. Que é quando ele estreia na... É, ele sempre correu com 10.
Não, beleza, então. Faz parte. Então ele ficaria com 10. Massimo Quiles, Valentim Pedroli, Gabriele Pini, Guido Pini, perdão. Angel Piqueiras, José Antônio Rueda, Adrian Fernandes, Davi Munhoz, Denis Fodja, Jacob Holstone e Ryusei Yamanaka, os 10 primeiros na combinação de tempos da Moto 3. Porque a gente tá atrasado, Eric, temos que correr. Moto E. A Moto E já tem a pole, tá? É de Matia Casadei. Matia Casadei fez a pole, com a LCR, inclusive. Lourenço Baldassarre, Eric Granado, o terceiro. O Granado voltou bem. Pena que ele caiu na Áustria, mas ele voltou bem. Aí tem o dono da casa, que é o Tibor Varga. Nicola Spinelli. Alessandro Zaccone, Matteo Ferrari, Jordi Torres. O Jacopo Rossi... Jacopo Rossiuk. Araco, tio. E Luca Bernardi, os 10 primeiros. A Maria Herrera vai largar em... Deixa eu ver... 17ª posição.
Uhum.
E a partir de amanhã começam as boas aventuras na pista da Hungria, Eric. Como eu falei, eu lembrando, pista de Balaton Park, o circuito da MotoGP, que tem 4.075 metros... 17 curvas. Por enquanto, o recorde pertence a Toprak Razgatlioglu, 1:39.384. Esse recorde vai cair fácil amanhã.
Sim.
E... Enfim. Por enquanto, é a única do campeonato top que teve lá, o Superbike.
Vamos lá, então. Voz da consciência, cabe intervalo?
Sim, rapidinho. Tem que ter intervalo, pelo amor de Deus.
Não. Não, beleza então. Já pensei, o pessoal já tá falando aqui que você ia emendar. Não, emenda não. Mete um intervalo aqui que antes que o pessoal corte nossa cabeça aqui.
Voltamos a apresentar Papo Veloz.
Tá ouvindo aqui, voltamos aqui no intervalo aqui, tá ouvindo aqui o intervalo. Quando eu escuto, esse espaço parece ser seu, mas. Cara, sabe o que me lembrou? Sem zoeira, o último carro da Espanha. Acho que era o último ou o primeiro, não lembro agora. É todo cara que... Aqui poderia ser você. Este lugar é um ótimo lugar pra você anunciar. Nossa, que bizarro. Aqui, outra coisa pra falar aqui, que eu tava vendo aqui no meu Twitter, né? Informação desnecessária. A Fórmula 1, não lembro, já esqueci quantos vencedores no total são, mas eu sei que desses todos, 26 conseguiram fazer o Grand Chelem, que seria... pole, melhor volta, vitória, liderando todas as voltas, né? Vencer de ponta a ponta, largando de fazendo pole, melhor volta. Desses 26, apenas 3 conseguiram fazer isso na primeira vitória. Juan Manuel Fangio, Grande Prêmio de Mônaco 1950, Nelson Piquet, Grande Prêmio dos Estados Unidos Oeste 1980, também conhecido como GP de Long Beach, e Ayrton Senna, né, aqui em Portugal 85. 3 pilotos sul-americanos e 2 BRs a propósito. É só isso.
América do Sul que manda.
É. Pois é. Vamos lá, pessoas. Vamos dar sequência aqui. Tem duas corridas pra gente falar. Três?
Queridos ouvintes, o intervalo todo mandando mensagem pro Eric, ele não viu.
Ah, tá. Tá. Eu tava falando. Desculpa, tá vendo aqui?
Faz parte.
Vamos lá então. Acontece. Vamos lá então, pessoas. Porque eu vi aqui em cima, não vi aqui embaixo. Ok. Vamos lá. Esse final de semana, né? Tem a penúltima etapa de um campeonato que já acabou.
Fórmula Indy.
Milwaukee, né? Milwaukee tem muito cara de Indy raiz, cara. Só digo isso.
Tem cara mesmo, é um circuito muito maneiríssimo.
É uma milha um pouco inclinada.
Pouquíssima. A inclinação é de 9 graus nas curvas e 2,5 nas retas.
Não é nada.
Tem um circuito interno, claro, de 2.897 metros, 10 curvas. Que na verdade é quase um oval com um pinguelo assim pra dentro.
Ah,
um tipo soco, a milha é um soco assim pra dentro. Horroroso, mas tudo bem. O que importa é que tem um oval ainda.
É.
O treino é só amanhã, tá, Eric?
Ah, tá.
Aliás, é uma prova que vai ficar bastante. Essa prova. Se tem a disputa ainda pelo vice. Uhum. Na verdade, a disputa grande também tá na Indy Next, que tem a disputa do título entre Dennis Hauger e Kyle Collet. Os dois buscando vaga pro ano que vem no grid. Difícil, difícil pra caramba, mas. Faz parte, sabe? Briga. A classificação é só amanhã. Aliás, o treino livre também é só amanhã, então não teve atividade nenhuma. A gente só falou da Indy porque tem que falar que, claro, tem corrida em Milwaukee. Corrida em Milwaukee é sempre maneiríssima, Eric.
Exatamente. Então, vamos continuar aqui. Vamos fazer o seguinte. A gente pode continuar no Zella? Só pra acabar logo com esse troço. O encerramento. O encerramento da temporada regular. E pelo amor de Deus, pessoal que tá falando aqui. Gente, o Tyler Reddick já está em curso agora, nesse momento, a etapa da X-Fin. Que, aliás, não sei se foi noticiado. Vai mudar de nome. Né?
Muda no ano que vem de nome.
Vai virar a O'Healy, né?
A O'Healy, que é o patrocinador principal do encerramento do campeonato em Phoenix, né?
Uhum. Só pra constar, estamos em vermelha, tá? Teve 21 voltas e a corrida tá em vermelha agora, tá parada. O Sam Mayer tava liderando, o Sam Smith em segundo, o Austin Hill em terceiro. Eu quero achar isso aqui. Por que que tá em vermelha? Por causa de... Exatamente.
A corrida por causa de raios, né?
Hã?
Por causa de raios?
É
o mesmo motivo que cancelou o qualifying da NASCAR. Ryan Blaney vai largar na ponta. Vale até falar o grid. Ryan Blaney vai ser o primeiro colocado, Alex Bowman o segundo, Kyle Larson o terceiro, Joe Logano, Austin Cindric, Denny Hamlin, Austin Dillon, William Byron, Chase Briscoe, Brad Keselowski. Eric. Tyler Reddick, por enquanto, é o cara que tá passando por pontos.
Uhum. E o Bowman também.
O Bowman, por enquanto, tá avançando.
Uhum.
Se só Daytona que, tiver um vencedor inédito, a briga é entre os dois pela vaga. O Alex Bowman precisa de um milagre em pontos pra passar o Reddick, mas ele pode passar o Reddick em pontos.
É isso que eu falo agora, são 29 pontos.
29 pontos, é uma distância considerável. Em Daytona, qualquer coisa pode acontecer.
Exatamente, eu ia falar isso agora.
Mas o Tyler Reddick, se ele for muito inteligente, ele só vai correr marcando o... Claro, se ele tiver a oportunidade de vencer, ele vai vencer. Mas ele pode correr marcando o Alex Bowman, que ele tá garantido.
Sim.
E o Alex Bowman que vai ter que rezar ou tentar a vitória. Se o Alex Bowman vencer, passa ele e o Reddick, automaticamente.
Sim.
Do Bowman pro Buescher, como é que tá?
60. 60.
Também, então não tem jeito. O Reddick vencendo, passa ele e o Bowman. O Bowman vencendo, passa ele e o Reddick. Então quer dizer, eles vão correr. A vitória de cada um deles vale pro outro também. Se tiver um vencedor diferente, aí a treta é entre eles.
Pois é.
Enfim, a classificação foi feita por uma fórmula métrica, que foi entre a posição owner point positions, posições nos pontos, posições terminadas na última prova, e o ranking de mais rápidos da última prova. Essa confusão toda sai numa fórmula e saiu o Ryan Blaney pole pra essa corrida. Então é ele quem vai. O crew chief do William Byron vai ser punido. Não vai correr, não vai participar em Daytona por causa da pós-inspeção. Quer dizer, da pré-inspeção. Ele se lascou. E assim é que os pilotos vão para o oval de 4 km, 3 curvas, maravilhoso, 2 graus de inclinação nas retas, 18 graus na curva principal e 31 nas duas curvas das pontas. Esse circuito estupendo, muito bacana, mas que a maior corrida é as 24 horas de Daytona, tá?
Exatamente.
Vamos para a próxima, Eric?
Vamos para a última, né?
Vamos, depois a gente vai ter muita coisa para falar no pós.
Oh, eu vou até abrir aqui.
Pode ir?
Vai, maestro, vambora! O tiozinho do botão ficando andando, é pra apertar o botão. Ai, ai. Vamos lá! Vamos lá, Rodrigo, solta a pedrada.
Não, você tem que apresentar primeiro a categoria, apresentar a pista, apresentar tudo. Aí eu
não,
falo
pois é, porque assim...
Queridos ouvintes, é assim, o Eric ele se empolga quando é categoria que ele tá mais vidrado. E quando ele não sabe muito, ele fala, Rodrigo, fala aí.
Pois é.
Aí o povo já sabe que o Eric não acompanha muito. Queridos ouvintes, não, Copa Truck em Potenza, na cidade de Lima Duarte, em Minas Gerais. Que aliás tá ganhando mais hotéis, tá? O pessoal já tá gostando. Precisa, né? Precisa ter uns hotéizinhos. Cara, eu acho que eu vou fazer um Airbnb pra Curvelo e Lima Duarte. Construir um monte de casa e vender pro Airbnb. Vender não, alugar. Quando esse povo for pras corridas. Enfim. Aí eu fiquei pensando, pô, Minas podia ter o Mega Space correndo, né? Você pode ter prova no Velopark, por que não pode ter no Mega Space? Enfim. Quem andou muito bem foi o Leandro Totti. Leandro Totti tinha vencido ano passado e já confirmou a sexta-feira passeando, Eric. Ah, dominou a sexta-feira. Vamos lá, treino livre 1. Leandro Totti, isso no treino livre 1. Leandro Totti fez o melhor tempo, 1:51.258. Aí Bia Figueiredo, Felipe Jafone, Beto Monteiro e André Marques. Um Iveco, um Mercedes e a gangue da Volkswagen. Débora Rodrigues na última posição em 15º, porque só 15 treinaram na primeira parte. Treino livre 2, Leandro Totti de novo, melhor tempo. Felipe Jafone, Paulo Salustiano, André Marques e Vitor Franzoni foi o top 5. A Bia ficou na 7ª posição, a Débora Rodrigues de novo na 15ª. Já na Super Truck, o microfone do Eric tá fazendo...
Não é nem o microfone, é o botãozinho aqui.
Ah, que muito bom. Para isso o WD-40 resolve. Arthur Scherer fez o melhor tempo. Eu falo de WD-40, ó. O meu botão de volume também tá chiando. Eu não vou abrir a mesa de som. Arthur Scherer fez o melhor tempo do dia na Elite. 1:51.884. Ele liderou o primeiro treino. Pedro Perdoncini, Djalma Piveta, Diogo Moscato e José Augusto Dias foram top 5 no treino livre 1. O treino livre 2 teve Djalma Piveta, com o melhor tempo, Pedro Perdoncini, Nicolas Jafone, Kleber Electric e Maicon Ronsen, os 5. A Taline Chikoski não participou de nenhum dos treinos. É dúvida para a corrida. Aliás, acho que vale até procurar. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa sobre ela. Uhum. É, vou procurar. Vou tirar uma bizoiada no Instagram rapidinho, Eric. Você tá com os dados da Potenza pra passar pra gente?
Deixa eu achar aqui.
Por favor.
Esse autódromo maravilhoso. Internacional Potenza em Lima Duarte. A pista tem 3.200 metros, 14 curvas.
E muitas e curvas, um circuito bem estreito.
É. O recorde da Truck, que é 1:51.061 do Danilo Dirani, que ele marcou ano passado.
Sim. Ah, muito bom. Tá, ela está em... Só pra dizer, ela está em... Em Potenza, tá?
Uhum.
Só não conseguiu treinar.
Sim.
Então, beleza, maravilha pra ela. Ufa, né? Pelo menos isso.
Vambora, então, chega, né? Vamos lá, então. Vamos fechar aqui o nosso sextor dessa semana. Nossa, tem uma faca enferrujada aqui na minha mesa. Fechamos aqui mais uma edição do Aquecimento aqui do Papo Veloz. Convidamos, como sempre, vocês a pular para o Você Tubo e continuar acompanhando a gente falar mais algumas abobrinhas. Ou se você já encheu o saco da gente, você pode continuar acompanhando a programação musical da Rádio Prime 12 FM. E a gente volta na segunda-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, para nossa despedida nesse cenário. Pelo menos a minha despedida nesse cenário. O Rodrigo vai continuar lá na casa dele, lá em Santos, e dando-se essa bagaça aqui. É isso. Rodrigo, acabou. Vambora. Você pode dar tchau se você quiser, Rodrigo. Seja educado com os ouvintes, por gentileza.
Tchau, querido.
Ele tá comendo. Ele tá comendo bolinho. Não, corta. Encerra. Essa foi demais. Pode tomar isso aí, cara. Essa foi boa. Adorei.
É hora de ir embora. O aquecimento do Papo Veloz volta na próxima semana. Inscreva-se em nosso canal e siga nossas redes sociais. @PGM Papo Veloz. PGM Papo Veloz.